Estude o C, a voz e a vez da comunidade.
Você ouve a seguir o Falando Nisso. Este quadro é uma produção independente. Todo o conteúdo apresentado é de responsabilidade de seus idealizadores. Falando Nisso. Horas e 6 minutos. Tá começando Falando Nisso e você também pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 988856534. Para ouvir pela internet, acesse o nosso site www.87fm.com.br. Hoje o tema é mãe solo, né, Carol?
Isso mesmo, Léo. Hoje a gente vai falar de mãe solo e de pai de selfie. Essa foi nova.
Pai de selfie.
Essa eu descobri essa semana. E a gente... Nossa, tem tanta gente aqui agora no estúdio que eu vou tentar lembrar o nome de todo mundo. Poliana, bem-vinda.
Bom dia, Carol. Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes.
Aline Monteiro, seja bem-vinda.
Bom dia, ouvintes.
Temos também a advogada Marília Santana.
Bom dia, é um prazer estar aqui novamente.
E também as nossas convidadas, a Luciene Almeida da Silva. Seja bem-vinda, Luciene.
Obrigado, bom dia para todos.
E também a Mila Calil, seja bem-vinda, Mila.
Obrigada, bom dia, pessoal.
Também um bom dia aí para a mãe da Carol, que passou por aqui na rádio comunitária, né?
Oi, mãe, tudo bom?
Bom dia,
Carol. Agora ela sumiu, gente. Bom, então vamos falar desse tema, que na verdade eu nunca tinha ouvido falar desse termo mãe solo, mas até eu e a Aline a gente estava falando aqui antes, porque você foi até mãe solo, né, Aline, com 16 anos?
Sim, bom dia. Primeiro eu vou explicar o porquê dessa semana a gente está falando de mãe solo. Primeiro que eu fiquei muito feliz, porque foi uma ouvinte da rádio que pediu que nós abordássemos esse tema, porque ela é mãe solo, e enfrenta toda uma batalha diária, igual a gente fala, enfrenta uma guerra todo dia, né? E uma guerra que a gente não pediu para lutar sozinha. E aí, quando ela me pediu para abordar esse tema aqui na rádio, ela ainda usou o termo mãe solteira. E aí, quando eu falei para uma amiga minha, vamos falar, ai, Aline, esse termo mãe solteira é pejorativo. Porque eu, gente, eu fui mãe e eu fui mãe solteira, porque naquela época esse termo ainda não era nem usado, mãe solo, aos 16 anos. Então, assim, daqui de nós somos aqui em 5 mulheres, todas mães, menos a Carol que não tem filho ainda, todas nós, em alguma parte da nossa vida, fomos mãe solo. E eu fui a que eu achei mais nova. Então é um tema... A Mila também.
Eu também. Tive a Caísa com 16 anos.
É, eu e a Mila, então. Nós duas com 16 anos. Então, é uma experiência que, quando a gente conversou aqui antes de entrar no ar, eu sofri preconceito. Quando me perguntavam se eu era mãe solteira, eu ficava com vergonha, eu sentia um pouco embaraço. Eu acho que eu nem isso eu sentia, porque eu era tão nova, eu era tão criança, que eu não sentia, nem não conseguia sentir isso. Então eu trouxe pessoas aqui hoje, gente, que vão abordar um pouco esse lado do que uma mãe passa. Porque ser mãe só já é complicado. Porque a gente já traz consigo na maternidade várias tarefas, né? E aí a gente foi pra rua, a gente vai, a gente trabalha, a gente tem um lugar de destaque, falando mesmo em custear uma casa, né? Então a gente é mãe, a gente custeia uma casa e mesmo assim a sociedade cobra da gente, né? Eu vi um vídeo fantástico falando, né, que você é guerreira, você consegue. Eu não quero ser guerreira, eu quero ser mãe, eu quero chegar em casa e descansar, eu não quero guerrear todo dia. Então isso é muito importante, tá? Então aqui a Mila vai falar um pouquinho com a gente, porque assim como eu, ela com 16 anos, no meio da adolescência, ela se deparou grávida, né?
Então, pessoal, é nessa história, né, de ser mãe, eu acho que ser mãe é um grande privilégio, a gente tem outras coisas muito bacanas, mas esse do mãe solo, não é que não tem pai, até é bacana dizer isso, tem o pai, existe o pai, mas não há divisão de tarefas, né, não há essa questão de você dividir realmente as responsabilidades. Então, há um pai, há um nome, mas na hora, igual a Aline está falando, de você ir trabalhar, de você cuidar de tudo, você está sozinha, né? Nesse ponto. Lógico que tem a ajuda dos familiares, não tenha dúvida, é o que te dá o apoio, a mãe, a avó, né? Mas essa questão, eu acho, de mãe solo, é a questão da gente falar realmente de não ter a presença do pai no todos os dias.
É,
né?
E interessante também, Mila, porque num relato que eu até coloquei no Facebook, se você for pensar mãe solo, a mãe que não tem 50% a divisão dos afazeres, tanto de financeiros como afetivos com o pai, ela é mãe solo. Então a gente estava comentando que nós temos um Brasil cheio de mães solos com o marido em casa. Né? Então, ter um marido em casa não significa que você não é mãe solo. E aí eu acho que é muito mais triste, né? Porque você ter alguém em casa com que você acha que você vai compartilhar, que você vai dividir, e muitas vezes, gente, só atrapalha. Outro dado importantíssimo: a mãe que é mãe solo e que não é casada, ela cansa muito menos que a mãe solo com o marido em casa. Então o marido às vezes vem para atrapalhar. Olha que dado, queridas. Triste, não?
Triste. Bom, vamos falar então com a Luciene também. Luciene, como é que é essa sua experiência como mãe solo?
Eu queria só falar um rapidinho.
Fala, eu sempre falando,
né, gente? É porque a Lu é uma pessoa que me chamou atenção, porque a Lu, ela perdeu, vai fazer um ano, o pai dos filhos dela, que tem 9 e 10 anos. E no dia do que aconteceu o falecimento, ela falou: Aline, agora eu tô sozinha. Então, quando a gente falou em mãe solo, na hora eu lembrei da Luciene. Porque ser mãe solo não é uma opção só, às vezes, do pai. Ele morreu e agora ela está sozinha. Então, ela vai falar um pouquinho sobre isso.
Então, a minha experiência como mãe solo começou em outubro. Porque a gente já era separado. O marido e a mulher eram separados há mais de 5 anos. Mas era um pai e uma mãe que cuidava junto dos filhos. Não morava na mesma casa, não dividia as tarefas diárias, mas era um pai muito presente.
Que você contava com ele,
contava,
né?
Contava com ele a hora que eu precisasse, ele estava presente. E conflitos, ele me ajudava a resolver, né? Tudo que era conflito, me ajuda, está acontecendo isso. Então, eu me tornei mãe solo, não na minha separação ou quando ele deixou de morar com a gente. Eu me tornei mãe solo quando ele foi embora mesmo, quando ele faleceu. Porque são perguntas, são questionamentos que eu não posso resolver para os meus filhos. É coisa que eles cobram de mim que não tem como eu resolver, né? Foi uma fatalidade, mas eu tô carregando sozinha, sim. Tenho família, tenho um pai, uma mãe maravilhosa, irmã. A família dele é maravilhosa para os meus filhos. O que o pai fazia, pegar todo fim de semana a família, continua fazendo. Mas só que eles sentem muita falta do pai. Então eu me tornei mãe solo quando o pai deles faleceu mesmo.
E Luí, pesa, né? Esse fato, igual você me falou, no dia do falecimento mesmo do Paulo, você falou: Aline, hoje a sua mãe, a gente até usou a palavra que eu não posso usar aqui, sou condenada a se usar. Hoje eu sou mãe solteira, porque eu não tenho mais o Paulo, os meninos não têm mais pai. Pesa, né?
Pesa muito. Até porque eu já tenho uma filha de um relacionamento anterior, ela mora com o pai em São José, e a gente é pai e mãe. Eu não sou mãe solo, ele não é pai solo da minha filha mais velha, porque nós dois somos presentes na vida dela. No entanto, ela está na minha casa hoje, né? Ela mora em São José, mas ela está aqui hoje. Mas os meus meninos, a história é diferente.
Eu vou te falar, você foi uma pessoa beneficiada, porque raros são os pais que, mesmo estando fora de casa, continuam provendo tanto carinho quanto financeiramente os filhos,
sim,
né?
Exatamente.
São poucos casos, né?
São poucos. Porque eu acho que a maioria da mulher, quando separa, a vida dela fica complicadíssima com os filhos.
Tinha uma colega
Foi quando ele faleceu mesmo que complicou.
Tinha uma colega que falava, uma filha falava assim: meu ex-pai vem hoje? Porque tinha o ex-marido e o meu ex-pai, né? Era muito, ela era pequenininha. Ô, mãe, meu ex-pai vem hoje? Agora a Mila queria complementar alguma coisa da fala da Lu.
É, o que eu fico pensando é até que ponto que a mãe vai suprir esse papel de pai. Porque eu acho que são papéis realmente, depois a Poliana pode até falar na psicologia para poder esclarecer para a gente, que são papéis diferentes. E como que isso, como que a mãe vai conseguir suprir isso daí? Porque por mais que a gente fale, a gente é mãe, a gente é pai, a gente é isso, porque você tem um lado mais, vamos dizer, que eu acho que eu vejo o pai pode ser um estereótipo, mas de mais uma cobrança, vai falar com seu pai, não sei o quê. Eu sei que muitas casas não são assim, estou falando no geral. E aí a gente fala, e a mãe, como é que ela vai fazer esses dois papéis? Como que ela vai conciliar esse lado mais amoroso, esse lado mais da proteção, que é feminina, com o lado mais, assim, da cobrança, daquela seriedade e de um respeito? Gente, não que amor que não tenha respeito, mas eu acredito que vocês estão entendendo a minha ideia. Então, como que a gente pode fazer isso, né? Até queria que vocês, ouvintes aí, falassem pra gente, cada um dentro da sua história, da sua experiência, que vive isso, como é que vocês fazem? Como vocês fazem? Como que vocês unem esses papéis, mãe solos, de pai e mãe? Como que acontece, né?
Eu acho que não une. Eu acho que eu fui mãe com 16 anos e a Mila falou, eu tive a sorte que eu tenho um pai maravilhoso e meu pai foi pai dos meus filhos. Hoje os meus filhos mais velhos, um tem 26 e outro tem 24. O pai dos meus filhos é meu pai, né? A figura paterna que você está falando,
sim,
Mila,
então,
que
essa
ficava
referência.
Brava, que ficava bravo, que tinha medo de tirar nota baixa, que era aquela coisa, vou falar com seu avô. Que
então,
a gente precisa disso. Infelizmente, esse regulador, né?
Esse regulador que externo, que eles ainda não estão preparados.
Então, assim,
né?
Para o Thales e para o Luiz Guilherme, era o avô, era o Valdo Sul. Vou falar até os professores. Vou falar com o seu avô. Então, assim, eu tive meu pai. Por isso que quando eu falo que me eu era tão criança que eu não sentia esse preconceito, que eu tive uma família que me cobriu muito, me deu um suporte fantástico. Inclusive, que eu acho que eu tivesse casado, eu tinha tido surtado, né? Com 16 anos, casada,
não dá,
com um marido que era criança também. Então é aquela história, até onde o pai em casa vai atrapalhar e vai ajudar, né?
E agora eu queria falar um pouquinho sobre o que a Mila falou, né, dos papéis de pai e mãe. Por mais que hoje a gente está enfrentando aí, está passando por uma modificação a respeito dos papéis femininos e masculinos, se houver uma mudança, ela vai ser muito a longo prazo, né? Mas a gente sabe que a mãe é realmente, né, tem a questão feminina do acolhimento, do acalento, do carinho, do cuidar, e o pai, ele é o direcionamento, né? Então é muito diferente, por exemplo, né, no caso da Lu, pai faleceu, né? Então as crianças vão lutar, vão ter que lutar, enfrentar uma ausência que é real. Agora, para uma criança que sabe que tem o pai e o pai não tá ali, é muito mais sofrido isso.
É isso que eu penso. É o pai morto sem ter morrido.
Sem ter morrido.
Eu acho que é um abandono, sei lá.
É um abandono.
Uma sensação de abandono.
É uma,
né,
questão assim: por que que eu tenho meu pai e meu pai não está aqui? Por que que meu pai não está na reunião de escola? Mas eu tenho o pai.
É o órfão de pai vivo.
O órfão de pai vivo. Né? Então aí o que que acontece? A mulher acaba. Ela acaba tendo que assumir o papel da cuidadora, né, ali do carinho, da feminilidade, e ao mesmo tempo também esse papel do direcionamento. Então é a regra, né, é o horário, você vai cumprir isso, você vai cumprir aquilo. Isso a gente está falando do filho criança. Agora imagina na hora que chega na adolescência, né, que é a idade de começar a sair, que é uma idade um pouco mais crítica, né? Então a mulher, ela acaba hoje ficando sobrecarregada, né, até uma questão que depois eu falei que eu ia colocar, que é o burnout, que é uma síndrome que começou a ser estudada dentro dos meios profissionais, mas que hoje a gente já fala desse esgotamento na questão da maternidade. Só que o teu trabalho, você pede um afastamento. E o filho, o que que você faz?
Tem como?
Não tem.
E até que não é esse o objetivo que a gente quer,
sim,
né? A gente gostaria mesmo é de realmente ter uma ajuda e saber o que que eu faço agora. E agora,
sim,
né? Como que eu vou conseguir relaxar e continuar no meu papel?
E é muito visível mesmo a diferença do papel feminino e do papel masculino na criação de uma criança.
Era até isso que eu ia te perguntar agora, porque é claro que a mulher, ela tem algumas características e o homem tem outras características,
sim,
que é próprio do gênero. E isso, a criança, ela precisa ter a essas duas, essas duas características diferentes, essas figuras diferentes, para poder ter mudar o caráter dela de forma mais completa? Como é que funciona
isso? A questão da, por exemplo, o pai, né? A figura paterna, ela é muito importante na formação da personalidade de uma criança, do desenvolvimento. Mas se não tiver o pai, não quer dizer que está tudo perdido. Igual a Aline falou, tem o avô, né? Eu falo porque vocês estavam falando da diferença da criança em ouvir. Eu passo isso dentro de casa, né? Moram eu, minha mãe, minhas duas irmãs, meu filho e meu pai. Pode eu, minha mãe e minhas irmãs falar a mesma coisa. Se meu pai chegar e falar, meu filho chora.
É só olhar, né?
É só olhar.
Mas na minha casa, meu pai também morreu quando a gente era muito nova. E nós éramos só mulheres, ainda somos.
Uhum.
Então imagina só, a gente não tinha o meu pai como essa referência. Sim. Eu fiquei grávida adolescente. Meu avô fez uma parte disso, alguns tios. Mas não tinha isso dentro de casa. Então nós éramos só mulheres.
Sim.
Eu, minhas três irmãs e a Caísa, que é a minha filha mais velha. Então assim, é uma coisa bem bacana pra gente pensar, porque tem famílias também que não vai ter esse referencial.
Que não vai ter, mas agora, com as novas famílias que nós estamos falando, né, gente? Então, família agora não é pai, mãe e filho. Nós temos várias famílias.
Então,
né?
o importante é a criança encontrar na vida dela uma figura de autoridade.
Autoridade. Ser masculino.
Exatamente.
Isso, claro,
isso,
né?
Uma figura de autoridade. Só que é o que eu tô falando. O que é pior é a criança ter o pai e não ter o pai ao mesmo tempo.
Sim.
Numa família, vamos supor, é uma adoção homoafetiva, são duas mulheres. Alguém ali vai ser mais autoridade para a criança que a outra. E isso não vai prejudicar o desenvolvimento da criança. Mas o prejudicial é a criança ter o pai e sentir esse abandono.
E eu acho importante a gente salientar também, gente, que a gente está conversando sempre de como está o mundo agora, né? Eu criei dois filhos sozinha com meu pai, que era avô. É numa época muito mais difícil, que eu não trabalhava, eu ganhava muito menos do que eu ganho agora. Foi muito mais fácil criá-los há 20 anos atrás do que criar hoje o Matheus com o pai presente, com o marido presente. E eu não tenho um marido que faz de conta, ele é realmente meu marido. Ele me ajuda em tudo na minha casa. Então, assim, hoje nós estamos passando por tantas mudanças que criar uma criança hoje, uma mãe solo hoje, requer muito mais desdobramento do que eu passei há 20 anos atrás.
Sim.
A sociedade hoje cobra, e ao mesmo tempo que ela cobra, ela joga um monte de coisas na cabeça da criança, tem a internet. Então, assim, hoje uma mãe solo, ela sofre não só a carga que tem de ser mãe, mas é o que o filho está vendo, o que o filho está jogando. E uma coisa, gente, deu errado, a culpa é da mãe.
Sim.
Deu certo, o pai que fez. Quantas vezes, o seu filho estuda lá, que bom, o seu ex-marido me contou, quem pagava a escola era eu. Não, é ridículo, gente. Então, assim, é muito triste, entendeu? E aí fala. Então, assim, é muito mais complicado. Então, mães solos de hoje, vão apertar o passo, nos unir, porque a situação agora é bem pior.
Aí a gente entra no tema pai de selfie.
Mas o meu nem de selfie não era, Carol.
Pai de
muito
selfie?
Muito raro.
Quero saber, gente.
Pai de selfie. Bom, vamos lá. O pai de selfie é aquele cara que não está presente na educação da criança.
Mas vive pondo coisa na internet.
Mas vive postando
foto. Te amo, meu filho.
Te amo, meu filho. Mas não paga a pensão.
E não aparece pra falar como é que você tá. Não liga
não
pra ter notícia.
Não dá R$200 pra ajudar a comprar sabonete pra criança.
E é assim, gente. A gente colocou... A gente tem no meu Facebook, da Poliana, da Marília, da rádio mesmo. A gente colocou uns links... Porque agora a gente tem uma parceira muito legal, a Nil Mares, a Nil Frank, de São Paulo, que ela tem ela faz esse trabalho legal na USP. E ela tem vários textos, e ela que colocou esse pau de selfie pra gente. O que é o pai de selfie? Eu falei, pau, é pai.
Pai.
Mas é o pai, um pau, tem hora que é uma coisa só, que fica parado e faz nada.
Uma
cadeira, um pau, uma coisa só. Ô, gente, é porque chega a férias escolar, aí a criança vai com o pai. E aí, é muito interessante o texto, vale a pena ler. Interrompe tratamento médico. O pai, não, aparelho? Não, precisa pôr aparelho hoje, não. E aí o pai vive fazendo tudo que a criança quer, porque são 10 dias,
e
uma
presentes,
semana.
Presentes,
aquele pai
e presentes.
Maravilhoso, isso. E aí,
permissivo.
A chata quem que é? A louca é a mãe. E eu sou meio... É a louca, por quê? Briga porque não deu remédio, briga porque não chegou na hora certa. Então isso é muito complicado.
É 11 horas e 25 minutos. A gente hoje aqui, você está ouvindo Falando Nisso. A gente vai para um rápido apoio cultural, mas já já a gente volta. Você também pode interagir com a gente, mande sua pergunta, participe desse debate aberto aí a toda a população e ouvintes da 87 FM. Para participar, mande uma mensagem para a gente em nosso WhatsApp ou ligue para cá no nosso telefone fixo, que é o 3552-6038. O WhatsApp é o 98885-6534.
Falando nisso,
informação para a comunidade, Estúdio C,
87,9 FM, incomparável.